de Elite. Apresentação Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Na hora 6:06 na Bahia, bom dia, segunda-feira, 10 de março de 2025, tropa de elite chegando aqui na Gabi, viu? Vamos juntinhos com muita informação, prestação de serviço e, é claro, a sua participação através do nosso WhatsApp 739-8829-1029. Participa com a gente, manda aí a sua bronca. É, você tá na bronca com a Coelba, com a Embasa, com a prefeitura, espaço aberto pro povo. O oferecimento todo especial da Remove com Tintintas, Gustavo Vidro Elétrico, Jal Autopeças, Planeta Doces, Nove Mistura, Banco Bom Sucesso, Pomada Especialista e Premoldados Guanabara são os patrocinadores do Tropa. Nossa equipe já escalada: Matheus Santos, Vini Santana, Nath Almeida, Manuel Messias, Paulo José. E para falar de futebol, a gente convoca o Edenildo Braga. E do meu lado, dividindo a bancada do Tropa de Elite, tem ele, repórter policial mais premiado da Bahia. Marinho
Santos. Chegando para dar bom dia para todo mundo com o rádio ligado. Até as 8 tem Tropa de Elite. Aumenta um ponto no volume, porque a partir de agora você vai ouvir um programa diferente. E diferente de todos os programas de rádio que você já ouviu por aí. Vem comigo, vem com o Robertinho Scarpita.
Pois é, Márcio continua, né, seu repórter. Mês de março, um mês é dedicado às mulheres. E nós teremos aí algumas entrevistas, né, com mulheres de destaque durante todo esse mês de março. É, hoje, falar em mulheres, hoje acontece na Câmara de Vereadores, a partir das 9, Dia Internacional da Mulher, uma audiência pública que acontece hoje, justamente em homenagem às mulheres, a Câmara de Leões com duas mulheres, né, a vereadora Enilda Mendonça e a vereadora Rúbia Carvalho, que é a vice-presidente da Câmara Municipal de Leões. Daqui a pouquinho a gente traz informações. Eu vou falar, inclusive, da audiência, né, participamos da audiência na sexta-feira, sobre a paralisação das obras do Porto Sul, né, o possível desvio da Fiol lá para o estado do Espírito Santo. Vamos trazer, a partir de agora, a previsão do tempo, deixar você bem informado aí como é que vai ficar o tempo para essa segunda-feira. A semana começa com sol, com chuva, conta tudo. De acordo com a agência Clima Tempo, termômetros marcando aqui no Gabriela Center, Avenida Itabuna, 23 graus, 0% é a probabilidade de chuva para hoje. Agora o céu está parcialmente nublado, viu, seu repórter, mas o Astro Rei já deu o ar da graça, já ilumina, né, já aquece aí. É, alguns pontos da cidade. Tem uma turma que já tá naquela caminhadinha gostosa, é bom demais, é, e dando moral pra gente fica melhor ainda a caminhada. Você que vai cruzando as estradas da nossa região, nosso muito obrigado pela essa carona mais que especial.
Se você prestar atenção lá pra casa do Zé Mascate, lá no bairro da Conquista, tá parecendo até que é um refletor. Aquele refletor bem forte.
Ali é o Astro Rei, né? É o sol.
Tá clareando de lá pra cá, esse cara. Pelo como está, ó.
Ai, ai, viu? Nesse estúdio 3D da Gabriela FM tem uma vista privilegiada, viu? Bom, vamos então às manchetes que serão destaques no nosso programa. A sua participação é muito importante. 739-8829-1029. Aqui o povo fala, aqui o povo tem voz e vez no Tropa de Elite. Vamos às manchetes a partir de agora. Confere com a gente aqui na Metralhadora da Informação.
Tropa de Elite. Polícia de Proteção Ambiental apreende animais silvestres em propriedade rural em Una.
Sutran informa alterações no cruzamento entre as avenidas Professor Milton Santos, ACM e Oswaldo Cruz.
E Sindipoc, Sindicato dos Policiais Civis, parabeniza os policiais civis pela agilidade nas investigações do homicídio do policial lotado no serviço aéreo da Polícia Civil. Ele foi morto em Estela Maris e os colegas chegaram chegando.
Repercussão aí, viu, esse caso, senhor repórter. A Prefeitura de Ilhéus quita dívida da gestão anterior com estagiários da educação.
Bastidores da política. Olha os bastidores da política aí, viu, indicando que a Polícia Federal pode deflagrar nova operação no sul da Bahia.
Daqui a pouquinho também, poste em risco de queda expõe negligência da Coelba e alerta para tragédia anunciada. E cresce o número de reclamações em relação ao serviço de fornecimento de energia elétrica, seu repórter. E a expectativa, né, para que desta vez aconteça de verdade uma CPI da Coelba na Assembleia Legislativa da Bahia, porque é uma concessão estadual, viu, gente?
Avenida Contorno, Praia do Marciano, bairro do Malhado, os moradores estão pedindo socorro. Buracos, crateras, um caos.
Essas e outras a partir de agora aqui na Metralhadora da Informação.
Bom dia.
Bom dia.
Bom dia.
Gabriela FM.
Bom dia.
Você está ouvindo Tropa de Elite, a Metralhadora da Informação.
Marinho Santo.
A hora certa em Ilhéus, na Bahia, são 6:13, 6:13. Olha, a Polícia Militar, através da Companhia Independente de Polícia de Proteção Ambiental, Pelotão da CIPA Porto Seguro, fez uma apreensão de armas de fogo e animais silvestres em uma propriedade rural no município de Una. E esse fato ocorreu na última sexta-feira, após denúncias de intensas movimentação de pessoas armadas e caça ilegal na região de Cotia, que fica na zona rural de Una. Aí a CIPA, o Pelotão de Ilhéus, intensificou o patrulhamento ambiental e durante a ação os policiais encontraram a pessoa de prenome Marcelo, que ao ser questionado, ele admitiu armazenar armas e animais caçados em sua residência na fazenda Mangueira, no quilômetro 4. Com autorização do proprietário, a guarnição da CIPA realizou buscas na residência, encontrou um revólver calibre 38 marca Taurus com 19 munições intactas, um revólver calibre 357 marca Taurus, duas espingardas calibre 36, uma marca Rossi e a outra marca CBC, uma espingarda calibre 28 marca CBC com 44 munições intactas, quatro espingardas de fabricação artesanal, um tatu Y, um quati, dois pedaços de catitu, prisão em flagrante. Diante da veracidade das denúncias, o Marcelo e todo o material apreendido foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil, a primeira DT de Una, onde o delegado Dr. Luiz Henrique Machado de Paula efetuou o Fla-Flu, ou seja, efetuou o flagrante. Mandando um abraço ao Calango e Dona Jô, na Rua da Alegria, no bairro Nossa Senhora da Vitória, ligados no Tropa de Elite.
É, seu vídeo com o Etelvino dos teclados tá que tá, viu, seu repórter? Vou botar lá no nosso Instagram, programa Tropa de Elite.
O engraçado é que o Etelvino dos teclados passou pra lá, passou pra cá, me reconheceu. Eu estava com o
Parou e cantou.
Justino Melo. Ah. Justino Melo estava junto comigo lá. Lá no bar do Dito, no restaurante do Dito. E aí o Etelvino fez um show, meu amigo. O Ed Camargo até passou de carro, visualizou. É o show do Etelvino dos teclados. Mandou um abração pra você. Lá eu conheci também Dona Celeste, a mãe do Roger que é lá do distrito de Santo Antônio, onde mora meu amigo Zé do Bar, Scarpi.
Legal. Teuvino é uma figura, viu? Um abraço para você, viu, Teuvino? Eu já recebi o vídeo aqui, a gente vai estar publicando lá no Instagram, programa Tropa de Elite, o show do Etelvino dos teclados para o Marinho Santos. Bom, são 6h16 agora, 6h16. Daqui a pouquinho a gente vai trazer a produtividade do mês de fevereiro da 70 CIPM. Mandar um abraço aí para a Gabriela e toda a equipe da assessoria de comunicação da 70 CIPM. Eu vim cobrando muito aqui a questão da iluminação da catedral até a entrada da Cépulos. Agora, no trecho da ponte, passando ali na porta do terreiro da saudosa Mãe Laura, a situação está crítica. Eu queria fazer um apelo, porque ano que vem é ano de eleição para deputado estadual. E os deputados estaduais, por se tratar de um trecho de responsabilidade do governo do estado, é o que a gente sabe. Esse trecho é responsabilidade do governo do estado. A iluminação cênica da ponte estaiada Jorge Amado é de responsabilidade do governo do estado. Então a gente queria fazer esse apelo. Amigos ilhéenses, vamos cobrar de quem levou votos daqui para resolver esse problema. Ver se consegue sensibilizar o governador Jerônimo Rodrigues para resolver esse problema da iluminação. Estamos às escuras. A situação está crítica. Tem pedaços de poste que correm risco de desabar, seu repórter, em cima de um carro, em cima da cabeça de um pedestre, de quem gosta de dar suas caminhadas. É preocupante a situação. Atenção, atenção, secretário de infraestrutura, Gabriel Cerqueira. Prepara um dossiê, secretário, e manda para o governador Jerônimo. Governador Eliel está precisando. Já está na hora da audiência de Valderico Júnior com Jerônimo Rodrigues. O palanque da eleição 2024 já foi desmontado. Agora é olhar para frente. Ilhéus precisa que o governo do estado volte a olhar para a cidade. O governo parou de olhar para Ilhéus, seu repórter. Depois das eleições, o governo do estado parece que virou as costas para Ilhéus. Não conseguiu eleger a sua candidata? Viva a democracia! Democracia é isso! A maioria da população disse não à candidata do governo do estado e votou no Valderico Júnior. Valderico Júnior hoje é o prefeito de Ilhéus. Não é um prefeito só daquelas pessoas que votaram nele. Então está na hora dessa audiência do prefeito Valderico com o governador Jerônimo e essas pautas precisam ser levadas. A retomada das obras da segunda fase da Orla. O problema dessa iluminação da catedral até a entrada da Cépulos foi um erro absurdo. Na época, o governador era o Rui Costa, ter colocado esse material. Um material que sabiam que ia ficar exposto à maré, ao salitre.
É, mas não teve fiscalização por parte da prefeitura de Ilhéus.
É lamentável isso. Tem que ter, seu repórter.
Agora tem que. Não pode fazer como o prefeito de Buararema, o novo prefeito de Buararema, que já bateu continência, está batendo continências para o Jerônimo Rodrigues.
Ele, se tirar uma foto com o governador, já vai apoiar o governador? Você imagina aí. Se Valderico, eu estou cobrando aqui uma audiência do nosso prefeito Valderico Júnior com o governador Jerônimo. Vai ser registrado uma foto. Você acha que a partir desse momento aí Valderico Júnior vai estar apoiando Jerônimo?
Tá todo mundo ligado.
Não é isso também.
Todo mundo visualizando.
Não é isso também.
Na questão de Buararema, né? O prefeito está lá batendo continência.
Você está com canhão agora para Buararema. Agora é o que eu digo. Não significa que um prefeito tire uma foto com o governador que já está na base do governo. Não. Isso não dá para a gente aceitar não, seu repórter. Agora, que está na hora dessa audiência de Valderico Júnior com Jerônimo Rodrigues, tá? Não sei se você concorda comigo.
Depende do governador se vai querer receber o prefeito que derrotou a candidata do governo, a candidata do PT, né?
Bom, vamos seguindo aqui com o nosso programa, né? Hoje, dia 10 de março, a partir das 9 horas, a Câmara de Vereadores de Ilhéus sediará audiência pública em celebração ao Dia Internacional da Mulher. Foi comemorado sábado, dia 8 de março. Mas março é o mês das mulheres, março inteiro. A Câmara de Ilhéus, que tem uma frente parlamentar das mulheres, e também pela Comissão das Mulheres e a Frente Parlamentar e a Comissão estão engajadas aí nessa audiência pública que tem o objetivo de debater, reafirmar as lutas e celebrar as conquistas dos direitos das mulheres, seu repórter. A audiência promete ser um espaço importante para discutir a igualdade de gênero e de os avanços necessários para o fortalecimento dos direitos femininos em Ilhéus. Na sexta-feira eu parabenizava tanto a vereadora Enilda Mendonça, que esteve presente na audiência pública, quanto a vereadora Rúbia Carvalho, que é vice-presidente da Câmara, uma audiência super proveitosa na sexta-feira em relação ao Porto Sul. E o que a gente pôde perceber é justamente a falta de comunicação por parte da Bahia Mineração, a Bami. Chegou a dizer, a Bami está falida, a Bami já foi vendida 4 vezes. E a preocupação é justamente nesse desvio do trajeto, que não é viável economicamente e para o desenvolvimento do país, desviar essa fiol de Ilhéus lá para Vitória e Espírito Santo. Aí eu conversando com alguns entendedores, né, disse, olha, Scarpita, é inviável se desviar isso aí. Se a Vale vai tocar o projeto da fiol, vai para o porto. Agora precisa o quê? Estabelecer prazos. 18 anos, você se lembra daquele movimento lá do Porto Sul? Eu tive o prazer de liderar naquele 2008, se eu não me engano, né? 2008, 2009, e só falariam quem tivesse mandato, né? Naquele discurso.
Eu lembro, você quebrou o protocolo, passou o microfone, chamou, convidou o ex-prefeito na época, Jabes Ribeiro, que estava lá no canto aí, Jabes não era para falar. E você convidou Jabes Ribeiro, Jabes falou e você não recebeu o seu cachê.
Foi verdade.
É? Você não recebeu o seu cachê.
Mas essa luta do Porto Sul são 18 anos, seu repórter. E a gente precisa, porque se criou uma expectativa muito grande, o desenvolvimento, um porto, mesmo com a quebra, né? Porque seria a ferrovia, o aeroporto, que o nosso amigo Moacir Leite Júnior, ex-prefeito de Uruçuca, tanto fala desse projeto original e nós conhecemos isso. O projeto inicial englobava ferrovia, porto e aeroporto.
Agora o que me incomoda é o silêncio do governo do estado, o silêncio do PT, né? Tá todo mundo mudo, tá todo mundo calado, porque tem um detalhe, a Vale, eles não querem Vale, eles querem Fiol, porque Fiol tem um aconchego com eles.
A Bami, a Bahia Mineração.
A Fiol, né? Que
é aí a Ferrovia Oeste-Leste, a Ferrovia, a Fiol vem pra cá, mas aí quer
vale,
levar pra lá.
Não querem, eles não querem Vale.
A Vale, a Vale pode ser a compradora que a Vale, né, compre
tem uma
agora.
Parceria.
Que a Vale deixe o Porto Sul aqui, viu?
Tem uma parceria muito forte com o PT.
Tem dinheiro aí, injeção de dinheiro público nisso aí, né, seu repórter?
Parceria financeira.
Presidente Lula já veio aqui, a ex-presidente Dilma Rousseff já esteve aqui. Bom, vamos seguindo, vamos usar.
Você sabe quem mandou um abraço pra você?
Quem foi?
No último sábado, foram dois abraços. Parou o carro e desceram do carro. Marie e o ex-vereador, presidente da Câmara, Dilma Gás, mandaram um abração para você. Aquela gentileza que lhe é peculiar, cortês, como sempre, o Dilma Gás. Dá um abraço em Scarpita, viu, Marinho Santos? O abraço está dado. Outra pessoa que eu visitei e que mandou um forte abraço para você, está ligado com a gente que todos os dias,
rapaz.
É o presidente do Clube Social de Ilhéus, o Albertinho Pessoa. Dá um abraço em Scarpita,
um abração aí pro Albertinho Pessoa. Vamos lá no nosso WhatsApp, dá moral pra quem dá moral pra gente. A turma que participa aqui do nosso programa, hein? Primeira passadinha.
Aqui o povo fala.
Começamos mandando aquele alusão também pra ele, Ciso Boy, nosso querido Ciso Boy, Litoral Norte, sempre ligado, acompanhando a programação da Gabriela FM, mandando bom dia, bom dia, bom dia. Tem navio quando aí, Ciso Boy? Ciso Boy tá mandando um lindo amanhecer lá no Litoral Norte. E a situação dos postes, né, Ciso? Realmente complicada aqui. Um abraço pra você. Rosa Lima, da Avenida Esperança. Bom dia, Robertinho Scarpita. Bom dia, Marinho Santos. Que Deus abençoe o nosso dia. Obrigado. Bete, lá do Sol e Mar. Ô, Bete, bom dia. Você tá na linha 1 do Tropa. Bom dia, bom dia. Bom dia. Ô, Bete.
Robertinho Scarpita, bom dia, aqui é Miguel.
Ah.
Eu gostaria de saber se Alagoas é a capital de Maceió O Maceió, capital de Alagoas. Estou fazendo essa pesquisa para um grande estudo. Me responda, por favor.
Maceió é a capital do estado de Alagoas, rapaz. Um abraço para você. Foi pegadinha aí, né, Bete? Ai, 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 tá vendo? Será que a gente achava, seu repórter, que Maceió que era o estado? Não, Alagoas é o estado e Maceió é a capital, rapaz. Tem um amigo nosso aí que é fera nisso, viu? Ai, 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 meu. Rosana Costa, bom dia, Marinho Santos Escarpita, passando para desejar uma semana abençoada, cheia de proteção e que o amor de Deus esteja em cada lar. Bom dia, bom dia, bom dia. Marcos Gargamel, tá lá em Vitória, Espírito Santo, ligado com a gente. Cida Nascimento, bom dia.
Bom dia, Marinho Santo, Robertinho Escarpita, para meu filho Danilo, para minha filha Jéssica, e um abração bem forte para todo mundo da Barra. Meu fim de semana foi maravilhoso.
Que bom, né, Cida? Que maravilha. Final de semana produtivo, semana abençoada, né? Beijo enorme pra você. Valeu, obrigado. Zélio, Zélio Fagundes tá lá no São Domingos. Não, Zélio é lá do São José. Bom dia.
Bom dia, Marinho Santo. Bom dia, Robertinho Escapita. Eu gostaria de mandar um alô aí pra Dona Lene. Mandar um alô pra Maria Preta, no quilômetro 18, Rios Carregador, em Sambaituba. E toda essa turma aqui do São José que está curtindo o Tropa de Elite.
Bom Valeu.
Dia, fica com Deus.
Um abraço para você, viu? Olha, bom dia, Marinho Santos e Robertinho Escarpita. Gostaria de saber quando começam as aulas aqui no Alto do Nossa Senhora da Vitória. Nós estamos sem professora. Um abraço aqui, o Jackson. Jackson, vamos encaminhar aí para a SEDUC. Foi, saiu o resultado, né, preliminar daquela seleção. Acreditamos aí que o mais rápido possível, professores, né, nas salas de aula e os alunos estudando, rapaz. Olha, falar em estudante, daqui a pouquinho a gente vai dar mais uma passada. Queria agradecer aí a equipe da Secretaria de Infraestrutura, seu repórter. Tinha uma situação na escola Oswaldo, né, agurizada, né, de 6, 7 anos aí, uma sala que só estava dependendo de se abrir uma janela. E aí o secretário Gabriel Cerqueira, é, atendeu esse pedido aí, e o prefeito Valderico também engajado. São 22 crianças que estão numa fila de espera para poder estudar aí. E com a abertura dessa janela se criou mais uma sala, e aí essa gurizada vai poder estudar, viu? Fiquei feliz com a notícia, é, que saiu aqui do Tropa de Elite. A gente cumpre esse papel de ser o elo aí, viu? Parabéns. Bom, são 6h28 agora, 6h28. Daqui a pouquinho tem mais uma passadinha no nosso WhatsApp. Você manda sua mensagem 739-8829-1029. Tem produção aqui da 70 CIPM. Seu repórter Marinho Santos. Trazer aqui a produtividade mês de fevereiro da 70 CIPM. É, o mês de fevereiro de 2025, a 70 CIPM contribuiu significativamente para a segurança da comunidade. Sob a dedicação de seus policiais, a unidade apreendeu 4 armas de fogo, registrou 8 ocorrências relacionadas ao tráfico de drogas, cumpriu 4 mandados de prisão, conduziu 40 pessoas à delegacia e realizou 14 prisões em flagrante. Esses resultados refletem o comprometimento e a dedicação da 70 CIPM em proteger e servir a comunidade, promovendo um ambiente mais seguro e tranquilo para todos. Demonstra assim ser uma força vital na manutenção da ordem e da paz na região norte e oeste de Ilhéus. Lá tem um comando, né, do Major Vasco, né?
Vasco Luiz.
Vasco Luiz, um abraço aí a todos da 70 CIPM. Vamos lá, giro regional chegando, seu repórter.
Está ligado também no Tropa de Elite, é lá no Conjunto Habitacional Ilhéus 2. Mandou um abração para você, Paulo da Jega.
Um abraço. Você conheceu o Paulo?
Paulo da Jega.
Figura aí, o Paulo.
Ex-motorista de ônibus.
Verdade, viu? Olha, e o Cleosmar, que é o mesmo Santos lá da Continha, disse: prepare aí, Marinho Santos, o seu coração para mais um Bavi. É
porque o juiz expulsou o jogador, Jacuipense. Porque deu um piteleco no jogador do Bahia.
Vai ter peteleco?
Você sabe o que é piteleco?
Sei, sei.
Mas deu um piteleco com o dedo, expulsou. Rapaz, é brincadeira,
ai,
viu?
Ai, viu? Giro regional chegando no Tropa.
A região interligada no Tropa.
Vini Santana, bom dia, Vini.
Muito bom dia, meus amigos Robert Scarpita e Marinho Santos. Um bom dia a todos os ouvintes do programa Tropa de Elite, aqui na Gabriela FM. Eu sou Vini Santana, chegando com um giro regional nessa manhã de segunda-feira, com o apoio da Vidal Pratas. Quer comprar acessórios masculinos e femininos? Alianças e lojas, acesse Vidal Pratas pelo telefone 739-982-7163. Repetindo, 739-982-7163. Ouvintes do programa Tropa de Elite tem 10% de desconto. E agora vamos para as informações. Olha, a Secretaria Municipal de Educação de Ubatã dá início nesta segunda-feira às aulas da rede pública. Conforme a pasta de educação, o município possui cerca de 3,4 mil estudantes, distribuída em 24 escolas, nos turnos matutino, vespertino e noturno, nas zonas urbanas e rural. A cidade oferta na rede municipal educação infantil, ensino fundamental, séries iniciais e séries finais, além da educação de jovens e adultos. E olha só, pessoal, outra informação que eu trago aqui para vocês é um grave acidente que interditou a ponte da BR-101 entre Ubaitaba e Aurelino Leal. O condutor de uma picape Fiat Strada, identificado como Israel, perdeu o controle do veículo enquanto transportava uma carga de melancias. Colidiu contra a mureta da ponte e capotou. Segundo informações, o impacto foi tão forte que o motorista foi arremessado para fora do carro. Por muito pouco, o veículo não caiu no Rio de Contas. Israel é conhecido na região por vender frutas próximo à Igreja Católica de Aurelino Leal. Ele sofreu ferimentos graves e foi socorrido para o hospital de base em Itabuna. A Polícia Rodoviária Federal esteve no local para investigar as causas do acidente, enquanto a Polícia Militar auxiliava na organização do trânsito. Bom, meus amigos, com essas informações eu vou ficando por aqui. Retorno o comando para vocês, meus amigos Robert Scarpita e Marinho Santos. Eu sou Vini Santana, com o apoio da Vidal Pratas. Quer comprar acessórios masculinos e femininos? Alianças e lojas. Acesse Vidal Pratas pelo telefone 739-982-7163. Repetindo, 739-982-7163. Ouvintes do programa Tropa de Elite tem 10% de desconto. Valeu, pessoal. Uma excelente segunda-feira para vocês. Uma excelente semana para todos vocês. E eu volto amanhã, se Deus quiser.
Valeu, Vini Santana, um abraço pra você, obrigado pela sua participação. Vamos pro faturamento, a gente volta já já. Até as 8, Tropa de Elite, oferecimento Premoldados Guanabara, pomada especialista, Banco Bom Sucesso, Nove Mistura, Planeta Doces, Jau Autopeças, Gustavo Vidro Elétrico, Contin Tintas e Remove. Destaque da volta, seu repórter.
E Sindipoc, Sindicato dos Policiais Civis da Bahia, parabeniza policiais civis pela agilidade nas investigações do homicídio do policial lotado no serviço aéreo da Polícia Civil. Fato ocorrido em Estela Mares, em Salvador.
Daqui a pouquinho também vamos falar de um poste em risco de queda, expõe negligência da Coelba e alerta para uma tragédia anunciada. Bom dia a você, sai daí não.
Gabriela FM. Brilhe com a gente.
Fique ligado. Tropa de Elite volta já. Você está ouvindo. Tropa de Elite. A metralhadora da informação. Tropa de Elite. Apresentação: Marinho Santos e Robertinho Scarpita.
Tá na hora de você conferir os ponteiros com a gente. São 7 horas mais 7 minutinhos agora, 7:07. Escapita. Seu repórter Marinho Santos e amigos ouvintes do Tropa de Elite, presta bem atenção, tem alterações no trânsito, e a gente tem que ficar, né, antenado aí, deixando você, né, esperto. Alterações são no cruzamento entre as avenidas Professor Milton Santos, aquela que você sai do Porto, né, com a CM, com Oswaldo Cruz. Então presta bem atenção, Autarquia de Transporte e Trânsito de Leões, a Sutran, informando que o trânsito na região do cruzamento, né, a Professor Milton Santos, né, com a CM, Oswaldo Cruz, terá alterações a partir de hoje, segunda-feira, dia 10 de março. As mudanças levam em conta o aumento do fluxo na área devido ali à inauguração de um novo empreendimento. Tem como objetivo garantir segurança e fluidez no tráfego. As alterações incluem inversão de sentido em ruas próximas, instalação de novos semáforos, equipamentos de última geração visam melhorar a mobilidade urbana com cronômetros de tempo e painéis de LED. Então, instalação do novo conjunto semafórico nas ruas ali próximo à instalação dos novos semáforos e equipamentos de última geração, né, seu repórter? Avenida CM e Avenida Professor Milton Santos. Tem um deslocamento de semáforo para a ligação entre Oswaldo Cruz e a Rua Rotary, que é justamente a rua que vem, né, sentido lá. Uma inversão no sentido da Rua Rotary e inversão no sentido da Rua Tobias Barreto. Durante período de adaptação, agentes de trânsito estarão presentes no local para auxiliar condutores e pedestres. A Prefeitura de Ilhéus, através da Sutran, ressalta que as alterações contribuirão para a melhoria da mobilidade urbana na cidade com maior segurança e agilidade. O que é que o repórter tem a falar sobre essas alterações? Você cresceu ali naquele meio, ali na Praça do Cacau, né? Rua Rotary.
Você imagina mudar um... Eu não sei se é ignorância minha ou se eu estou... não querendo entrar nessa realidade da atualização, porque Avenida Professor Milton Santos, antiga Avenida Petrobras, todo mundo sabe que ali é a antiga Avenida Petrobras. Aí um novo empreendimento que inaugurou, é na Tapera. Teve um pessoal que pegou o carro e foi parar no alto da Tapera procurando lá o meu supermercado novo.
É,
na Tapera.
Complicado.
Ali é a antiga Avenida Petrobras.
Comunicação.
É a mesma coisa com Tintintas. Aí o cara bota com Tintintas, fica no alto da Conquista. Com Tintintas é na Avenida Itabuna.
É verdade.
Casa Fácil, Conquista. Eu discordo. A Casa Fácil fica na Avenida Itabuna. Aí você vai para a Avenida Princesa Isabel. A Princesa Isabel agora não é mais, Conquista. Né? Quer dizer que quer. Aí o Sr. Ramos Fonseca, o nego, mora na Conquista. Não, mora na Princesa Isabel.
Essa alteração que você achou o quê? Vai melhorar muito aí? Né? Sentido contrário? Você vai sair do programa e vai fazer essa experiência aí?
Vai,
e começa hoje.
Já fiz ontem.
Já estava valendo
já
ontem?
Fiz já. Ontem. Tive que fazer um signal para poder voltar.
Agora hoje, né, hoje é 10, é que está valendo realmente. A presença dos agentes de trânsito é muito importante.
Ontem não tinha, tinha só os cones.
Só os cones.
Eu tive que fazer aquele signal para poder ir para o bairro do Malhado.
Tá certo, então. Vamos lá. Vamos seguindo com Tropa de Elite. O que é que você traz pra gente aí?
Olha,
tem o negócio do pula-pula, três nomes já estão aí, né, pulando para ser o vice do Neto em 2026. Eu defendo aqui o nome do Zé Cocá já.
Zé Cocá.
Zé Cocá, prefeito de Jequié, é o melhor nome para ser o vice na chapa com a CM Neto. Ah, chegou a se cogitar, bota o Bruno Reis. O CM Neto é um candidato natural ao governo do estado da Bahia, seu repórter. Veio, né, da eleição de 2022, não obteve êxito, né? Infelizmente ele lutou contra um padrinho forte do Jerônimo. Quem deu eleição ao Jerônimo foi o Luiz Inácio Lula da Silva, presidente Lula, que está gastando agora um dinheirão, já foi anunciado aí, com publicidade.
E já falei pra você que o Jerônimo Rodrigues vai ser o pior dos piores governador do estado da Bahia.
Agora,
sempre eu falo.
Essa questão de se antecipar 2026 também é natural. 2026. Nós temos aí nomes que já estão sendo colocados para uma vaga na Assembleia Legislativa da Bahia, uma vaga lá no Congresso Nacional. Teremos duas vagas para o Senado na eleição do ano que vem. Agora, o nome para compor uma chapa com a ACM Neto tem que sair do interior. Eu não vejo outro nome.
Concordo com você.
Como o do Zé Cocade, que é.
Concordo com você. Agora.
Agora o Zé Cocade é do PP, viu? O PP tem que manter esse namoro, essa aliança aí com o Neto, mesmo com a desbandada de alguns, né, nomes do PP.
Vai debandar muita gente, viu, Scarpita?
Vamos aguardar, né?
Agora eu vou te falar uma coisa. No decorrer da semana, até na próxima sexta-feira, eu vou te perguntar, eu já tenho um. Os três destaques na Câmara de Vereadores, diria, os três vereadores que estão se destacando.
Dos novatos, você quer saber?
Não, no geral.
No geral?
No corpo geral.
Tem vereadores aí que...
Eu já tenho o nome de um.
Sim.
Vou preservar. E nem vou te falar, só vou te falar no dia aqui. Que a gente escolher, eu e você. Falta você escolher.
Você me botou no paredão.
Três vereadores.
Eu tô querendo. Destaque. Se você puder dividir aí nessa subclasse, né? Dos novatos e dos veteranos, acho que fica melhor pra gente poder fazer.
Então, tudo bem.
Né?
Tudo
dos bem. Dos novatos que estão em seu primeiro mandato.
Engateando.
Dos três. E a gente bota os três que já estão, né? Com mandatos foram que foram renovados. Justamente. Então, fica melhor. Bem, fica melhor. E ainda, né? Sobre essa questão da eleição para o governo do estado da Bahia, a gente tem acompanhado e é uma coisa natural se antecipar, né, essas discussões, seu repórter. Aí tem gente que fala, tá tendo dificuldade de aparecer o nome para compor a chapa com a ACM Neto. Eu acho que essa força tem que sair aqui do interior. Né? Chega lá em Salvador e dizer, o interior da Bahia tem o nome, e o nome chama-se Zé Cocá, prefeito de Jequié, para ser o candidato a vice da ACM Neto.
Você já tem candidato a deputado estadual, mesmo sem as tratativas?
Eu tenho, mas depende das tratativas. Ainda não tenho para o Senado, agora para federal e estadual tenho.
Tem para federal também?
Também, já, se é assim, com certeza.
Então você está avançado nas tratativas.
Tá lá na minha frente. Vem com a notícia, seu repórter.
Olha, a Prefeitura de Ilhéus promoveu curso de atualização para taxistas, meus amigos do volante. Capacitação é obrigatória para a renovação dos alvarás. Então aí, a Autarquia Municipal de Transporte e Trânsito, a SUTRAN, realizou um curso de atualização para taxistas permissionários e auxiliares do transporte no município. A capacitação ocorreu no Centro de Convenções de Ilhéus, Avenida Soares Lopes, curso obrigatório para os profissionais do setor, sendo necessário que os permissionários apresentem a Carteira Nacional de Habilitação, a CNH, na entrada, para assinar a lista de presença. Os auxiliares, por sua vez, podem apresentar qualquer documento oficial com foto. O certificado será emitido pelo setor de transporte da SUTRAN e entregue durante o período de renovação dos respectivos alvarás. Então, aí você confere datas e horários de acordo com as praças. 10 de março de 2025, de hoje, portanto, é segunda-feira, 18 horas. Praça 1, 2A, 2B, 2C, praça 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. E 11 de março, amanhã, portanto, de terça-feira, 18 horas, praça 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 25. Então a SUTRAN reforça a importância da participação de todos para a regularização do serviço e aprimoramento da qualidade no transporte municipal. Então tá aí,
bacana, interessante, né? Bacana.
Interessante.
Daqui a pouquinho eu vou falar, né, da ida do nosso secretário de turismo, o Maurício Tavares, a São Paulo, né? Ele esteve com o presidente da Cruise Line International para fazer com que novos transatlânticos cheguem aí, Leos. Nós estamos chegando na reta final, né, dessa temporada aí de navios. Conversando com algumas pessoas do trade, seu repórter, eu bato muito papo com o nosso amigo Wilson, Wilson Arruda, da Cabana Palmito. O Wilson é um camarada, tem uma experiência muito boa, são mais de 25 anos, né, ali na Cabana Palmito, fazendo esse atendimento aos turistas de navio. E é muito bom a gente poder bater um papo. Inclusive é interessante, né, que o prefeito criasse aí um núcleo, né, para ouvir. Seria tipo um fórum permanente, ouvindo aí cabeças diferentes. E daqui a pouco eu vou trazer essa notícia. Eliels busca parcerias para fortalecer o turismo de cruzeiros na cidade. Nós já tivemos aí paradas aqui de vários cruzeiros e a redução foi drástica, assustador. Inclusive, ano passado, a gente chegou até a achar que não existisse esse ano, essa temporada 2024-2025, por falha da gestão passada. Daqui a pouquinho eu trago essa informação aí, mas o Maurício Tavares começa a pontuar bem, né? E é um dos grandes nomes também, né, que trazem a questão técnica do governo do prefeito Valderico Júnior. Vamos no Zap Zap.
Tropa de Elite, aqui o povo fala.
A sua participação pelo 739-8829-1029. Bom dia, tropa de elite. Ótima semana para vocês. Gostaria, né, o prefeito falasse de empresas de ônibus, distritos. Nós estamos aí sofrendo muito essa problemática aí, viu? Bom dia, meninos! Ninguém consegue agendar por celular para fazer a identidade por esse aplicativo do BA.gov, não. Eu espero que hoje, após a notícia aí de vocês, eles voltem a funcionar. Já tem 2 meses tentando e não consegue, né? Que situação. Danilo Dias, do São José Notícias, um abraço para você. Camila, um abraço para você, Camila. Camila tá dando um bom dia pra gente. Camila, ela é da Secretaria do Meio Ambiente. Ela está pedindo aqui para a gente divulgar o número do Disque Denúncias da Secretaria do Meio Ambiente. Então, atenção, você que está aí, caneta e papel na mão. Tem alguma denúncia relacionada à questão do meio ambiente? 99852-6070. Não tem erro, viu? Camila, um abraço para você. Vamos estar marcando aí, né, um bate-papo breve com o secretário aqui para a gente falar, né, o Fábio Mendonça, para a gente falar também da questão aqui do meio ambiente. Tem áreas sendo invadidas na cidade de Ilhéus, a gente precisa pontuar. Marinho Santos Escarpita, aqui é Adriana Belo, aqui do Banco da Vitória. Queria falar das faixas de pedestres, estão todas apagadas e a maioria dos motoristas já não param, imagine apagadas. E as aulas começaram, muitas crianças para atravessarem aqui do Banco da Vitória. Chama atenção aí da turma da Sutran. Atenção, Sutran, hein? E o povo fala, linha 1 do Tropa. Bom dia.
Bom dia, Mário Santo. Bom dia, Robertinho.
Bom dia.
Ô, Mário Santo, Robertinho, eu quero agradecer aqui o prefeito, né? Rodericozinho, né? Por ele ter passado a máquina aqui na rua Itacanaueira. Prefeito, muito obrigada. E agradecendo a você e fazendo mais um pedido. Prefeito, por favor, faz uma faixa de pedestre aqui de junto com o posto do Savoia. E outra ali na padaria do Pão Sem Droga, aqui no Savoia, prefeito, que está muito arriscado para a gente atravessar essa pista. Os motoristas não respeitam, né, na hora que a gente vai atravessar a pista. Tem muitos estudantes que atravessam de um lado para o outro, criança, né? E eu sou uma mãe também, que eu estou preocupada, porque eu vou trabalhar e minha filha vem para a escola. E a criança. Aí eu quero pedir a vocês essa força, por favor. Muito obrigada, fica com
Beleza,
Deus.
Beleza, um abraço.
Bom dia, Mário Santos. Bom dia, Escarpista.
Bom dia.
Feliz segunda-feira, meus amigos. Deus abençoe para todos nós aqui em Ningaldo. Mando um abraço para meu esposo, pro Leandro, mecânico.
Valeu, Léo.
Negauri,
bom dia, Robertinho Escarpita. Bom dia, Mário Santos.
Bom dia.
Com o Matos falando. Robertinho, não tem jeito não, né? O tal do Bahia é um time sem piedade, né? Que time é esse, né, rapaz? Mói os adversários. Dá uma cordinha e depois puxa de vez. Que time é esse, hein? Tá vindo aí mais um título do Campeonato Baiano pra gente, né? Eu, sinceramente, Robertinho, nem queria, viu? Porque nós não temos mais lugar de botar, né?
troféu.
A sala tá cheia, né, Érico?
Muitos campeonatos baianos que a gente já papou aí. E agora vem mais um. Vem Libertadores, vem Brasileirão. Não sei o que fazer com tanto título não, viu, velho? Que Bahia é esse, hein?
Que Bahia é esse? Que Bahia é esse, hein?
Oi, Marinho Santos.
Oi.
Oi, Roberto Escapita.
Oi.
Um bom começo de semana para vocês. Que Jesus te proteja.
Amém.
Livre de todo o mal. Eu sou fã de vocês. Gosto muito de vocês, tá bom?
Obrigado.
Já voltei da ativa de novo. Eu perdi o número, mas aí eu consegui de novo. Estou aqui, tá bom? Manda beijo para o meu marido Hilda.
Um abração pro Hilda. Tá bom? Valeu,
gosto
Rosângela.
Muito, muito, muito de vocês.
Oh,
um bom começo de semana para vocês dois, tá bom?
Obrigado.
Meus amores, meus amados. Eu amo vocês, tá? Oh,
obrigado beijinho, pelo carinho. Beijinho, beijinho. Gostou do beijinho, beijinho aí? Tá vendo, seu repórter? Rosângela, Rosângela.
Eu tenho um recado para o Érico Matos, lá do bairro Teotônio Vilela, que quem ri por último, ri melhor. E que a decisão vai ser no Barradão. Barradão, bicho pega, viu? E eu quero dizer também, Scarpita, que o goleiro...
O que foi o goleiro?
O principal goleiro do distrito de Castelo Novo, Lulu. Lulu está internado em um dos leitos do Hospital Regional Costa do Cacau. Tem previsão de fazer um exame hoje ainda. Caso tudo esteja bem com o Lulu, ele vai receber alta médica amanhã e vai para casa, com fé em Deus. Meu goleiro, Lulu.
É, falar em goleiro, eu encontrei o goleiro Hamilton.
Goleiro Hamilton.
Lá no Cururupe.
Hamilton Feitosa de Moura Ferreira.
É, lá no Cururupe. Ele tava com o Parrudo, a Elson Parrudo.
O Guinho.
É, o Guinho, goleiro Guinho aí. Um abraço. E aí ele falava, Escapita, cadê o Marinho Santos? Eu digo, o Marinho tá lá na Zona Norte, rapaz. Eu sou da Zona Sul, o Marinho da Zona Norte. Tava tomando uma cervejinha com o nosso querido Aelson Parrudo aí do Mar de Ilhéus. Pense na figura, viu, seu repórter? Olha, maluquinho, maluquinho tá lá em Borarema, dando bom dia pra gente, pedindo com alusão pra Iraci Natalino, a doutora Adriana Lago, que ela é dentista, né? É odontóloga aí do SEST Senat, tá ligado com a gente. Maluquinho, obrigado pelo carinho de sempre aí com o nosso programa, tá certo? E a Carla, né, pedimos para que o prefeito nos ajude aí, Escarpita, a colocar ônibus para o distrito, Saritaguá. Estamos sem ônibus aí, viu? Situação complicada. Tem motorista que não quer parar, seu repórter, ele já vem lotado, não tem condições de mais, né, ninguém entrar no ônibus. Estudantes estão sendo prejudicados e trabalhadores também. E pra gente fechar aqui, né? Escarpita em Marinho Santos. Olha aí a situação intransitável por conta. Rapaz, que coisa aqui, viu?
Bom dia, Marinho Santos, Robertinho Escarpita. Marinho, Robertinho, é isso aqui que tá acontecendo. Escola Fé e Alegria, indo pro culto, entendeu? A gente já tá numa situação aqui, ó, que se não fosse alguns empresários aqui que passa a máquina aqui de vez em quando. Mas não tem jeito, é uma questão de infraestrutura, entendeu? Precisa de uma solução para isso aqui. Vai, já quando chegar as águas, vai interditar isso aqui. Entendeu?
Complicado, viu? Tô vendo o vídeo aqui, preocupante, viu, seu repórter? Você tava pertinho de lá, viu?
Tava
ali no Nosso Senhor da Vitória.
Vitória. Né?
Passasse um pouquinho, Vitória 2, você já chegava nesse lugar aqui, viu?
Olha, Escarpita e Marinho Santos, pergunta aí, tem uma perfém da Polícia Militar dizendo para perguntar a Brito. Brito corta cabelo, costura as chuteiras na Barra de Itaipe, pertinho da casa de Dorivalda. E quem foi que deixou uma cabeça de boi pendurada na porta do estabelecimento dele com sangue escorrendo? Aí pergunta aqui, ô Brito, quem foi que deixou essa cabeça de boi?
Como é que pode, né? Deixaram a cabeça de um boi pendurada
com sangue escorrendo.
Só perguntando a dona Núbia aí, se dona Núbia sabe responder isso aí, viu? Que situação é essa?
O sargento Gerson Mendes.
Gerson Mendes, quem foi que deixaram essa cabeça de boi pendurada aí, rapaz? É pertinho da Contorno ali?
É pertinho de Dorivalda.
De Dorivalda, mas cá na frente, então.
Pela Avenida
então,
Baitá, antigo tabuleiro da quadra, Baiana passando
da
ali.
Da quadra ali, né? Na entrada do Saudoso Geninho.
Sentido.
Ah, sim. Antes de chegar em Meu Dengo.
Sentido chamar
perto do Espirro. Perto do espirro.
Não, depois espirro, do espirro, depois, lá na frente.
Vamos descobrir quem foi que deixou isso aí. Daqui a pouco a gente dá
perto
mais uma passada.
Perto de Cida.
Ah, perto da Cida. Cida Nascimento. Cida. Daqui a pouquinho a gente dá mais uma passada no nosso WhatsApp. Olha, o secretário de Turismo de Ilhéus, Maurício Tavares, esteve em São Paulo para uma reunião com Marco Ferraz. Ele é presidente da Cruise Line International, uma associação, a principal entidade representativa da indústria de cruzeiros do mundo. E Marco Cardoso, que é representante da MSC Cruzeiros. O encontro teve como foco a reconstrução das relações institucionais e o reposicionamento de Ilhéus como um dos principais destinos de cruzeiros no país. Nos últimos anos, a cidade tem enfrentado uma redução do número de desembarques. O objetivo da reunião era justamente reverter esse cenário e atrair um maior volume de escalas de cruzeiros aqui na terra da Gabriela. Queremos aprimorar a experiência dos visitantes, fortalecer a infraestrutura de recepção e potencializar o impacto positivo do turismo para a economia local, afirmou o secretário Maurício Tavares. No encontro, a secretaria, né, de Ilhéus e toda a equipe foi convidada a participar do Cruise 360 Brasil, um dos principais eventos do setor que visa capacitar agentes de viagens e debater tendências no mercado de cruzeiros. A presença do município de Ilhéus nesse evento, bem como o diálogo com lideranças, representa uma oportunidade para ampliar parcerias e consolidar a cidade como um destino de referência no cenário nacional e internacional, um compromisso da Prefeitura de Ilhéus. Olha que bacana aí. Ponto pro Maurício Tavares. Você lembra, seu repórter, quando nós estivemos lá no Porto, a convite aí do ex-diretor Maurício Galvão, visitamos todo o Porto de Ilhéus e a preocupação de que cruzeiros excluísse Ilhéus do roteiro, né? Nós tivemos uma redução grande agora aí. A gente tem amigos que estão ligados diretamente a essa questão portuária aí, a preocupação e na vida. Agora a gente precisa o quê? Fortalecer ainda mais, fazer um receptivo bacana, né? Alinhar aí essa questão da entrada ali no porto, dos ônibus que fazem esse translado, dos taxistas, dos motoristas de vans, deixar tudo organizado, fazer um receptivo bacana, aprimorar. Eu acho que a gente vem aprimorando e dá para aprimorar, dá para fazer melhor ainda, viu? E parabéns aí ao Maurício Tavares, que não tem medido esforços, viu, seu repórter? Aquele buscando troca... turismo, né, de forma profissional.
Aquele troca-troca, Codeba e Prefeitura, Prefeitura e Codeba, a Codeba ficaria com a coxa acústica, sim, aquela área.
Já.
E
martelo batido, martelo ali, batido, martelo batido.
Então tem que fazer ali.
Martelo batido, o receptivo. Fazer um receptivo.
No fundo da coxa acústica.
Você viu como ficou bonito lá em Salvador? A área, né, pro desembarque. Vamos lá, Manuel Messias, está chegando aqui, a notícia não para.
A região interligada no Tropa de Elite.
Um abraço, Robertinho Escapita, Marinho Santos e amigos do programa Tropa de Elite, aqui na querida Gabriela FM, em nome da Churrascaria Boi Bom, que tem o melhor churrasco aqui da cidade, no bairro Maria Matos, em frente à Elestria, direção do Amigão Galchão. E de multiperfil telhados, seja de eucalipto ou maçaranduba, fale com o amigo Jorginho, ligando 73-991-95-2348. Vamos então trazer as informações aqui de Itabuna, que teve um final de semana bastante violento. Um ataque a tiros no bairro Pedro Jerônimo resultou na morte de um adolescente de 16 anos de idade e deixou outro de 13 anos ferido. As vítimas, que seriam primos, estavam a caminho da casa de um amigo após saírem de suas residências no mesmo bairro quando foram atacadas por um grupo de homens armados. Os criminosos fugiram após o crime. Jonathan Moreira de Araújo não resistiu aos ferimentos e faleceu ao dar entrada no hospital de base. Já o seu amigo Murilo Cruz, de apenas 13 anos de idade, foi atingido em um dos braços e logo teve alta. Moradores da região relataram ter ouvido cerca de 7 tiros. PM apreende drogas em operações distintas. Neste domingo, ontem, policiais militares do 15º Batalhão realizaram apreensões de drogas em operações diferentes. As ações resultaram na apreensão de entorpecentes e na condução de suspeitos. A primeira ação ocorreu no terminal rodoviário aqui da cidade, onde os policiais receberam uma denúncia sobre transporte de drogas em um ônibus interestadual. Ao chegar ao local, os agentes realizaram a vistoria e encontraram dentro de uma mochila 5 tabletes de cocaína e uma porção de maconha. Já a segunda ocorrência aconteceu na Avenida Presidente Kennedy, é a Rua do Itabunão, estádio Luiz Vila Filho, no bairro São Caetano, onde o homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas. Durante rondas, os policiais avistaram dois indivíduos em uma moto transportando maconha, cocaína, crack, êxtase, haxixe e até lança-perfume artesanal. Os dois suspeitos foram conduzidos à delegacia, juntamente com material apreendido. E o trabalho da Polícia Militar não para aqui em Itabuna. E através do 15º Batalhão, também foi realizada uma apreensão de arma de fogo e drogas no bairro Zizo. Os policiais se deslocaram até uma residência utilizada pelos criminosos como esconderijo, onde encontraram vários tipos de drogas, duas balanças de precisão, duas facas e munições. Todo o material apreendido foi encaminhado ao plantão policial. E um homem ameaçou pular de ponte, mas foi contido. Um homem mobilizou populares e gerou grande apreensão ontem à tarde ao ameaçar pular da ponte do Marabá, no centro aqui de Itabuna. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o homem pendurado no corrimão da ponte, enquanto várias pessoas tentam convencê-lo a desistir. Apesar da ameaça, o homem não chegou a pular. Falamos em nome da churrascaria Boi Bom que tem o melhor churrasco aqui da cidade, no bairro Maria Matos, em frente à Nestlé. A direção do Amigão Gauchão e de múltiplos telhados, seja de eucalipto ou maçaranduba, é só falar com o amigo Jorginho, ligando 73 991 95 2348. De Itabuna, Manuel Messias, para o programa Tropa de Elite, aqui na Gabriela FM, que segue com os companheiros Marinho Santos e Robertinho Scarpita. Como hoje é segunda-feira, o desejo de um bom início de semana, amigo.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já. Esse é o programa Tropa de Elite. Aqui o pau que dá em Chico, dá em Francisco.
Marinho Santo.
A hora certa para você ligado aqui no Tropa de Elite, Gabriela FM, são 7h42. Olha, o Sindipoc, o Sindicato dos Policiais Civis da Bahia, que tem como presidente o ilhéense Eustácio Lopes, parabenizou as equipes do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, o DHPP, do Departamento Especializado de Investigações Criminais, o DEIC, e da Coordenação de Operações e Recursos Especiais, o CORE, pela rápida elucidação do homicídio do investigador da Polícia Civil, o Marcos Vinícius Peixoto Carrete, que era lotado no serviço aéreo da Polícia Civil. Ele foi assassinado, foi morto no último sábado. O crime que chocou a corporação, a família Polícia Civil e a sociedade, foi solucionado com a colaboração de diversos policiais que se voluntariaram para os das diligências. Os confrontos ocorreram nas primeiras horas do dia de ontem, domingo, nas localidades de Vida Nova, Lauro de Freitas, Petromar, em Estela Mares. Os dois envolvidos no homicídio foram levados para o Hospital Menandro de Faria, mas não resistiram. A agilidade e a determinação das equipes envolvidas foram fundamentais para trazer respostas à família do investigador e à sociedade. É um exemplo claro do comprometimento da Polícia Civil em combater a criminalidade e garantir a justiça, afirmou o presidente Sindipoc, Eustácio Lopes, que destacou ainda a importância do apoio e da união entre os policiais civis, que, mesmo diante de situações adversas, não medem esforços para cumprir suas funções. Então, este é um reconhecimento não apenas ao trabalho de investigação, mas também ao espírito de equipe e à dedicação que cada policial traz para a sua atividade. Ele pontuou ainda o Estácio Lopes ao salientar que a comunidade e a corporação agradecem o empenho e o profissionalismo que foi demonstrado pelas equipes, que reforçam aí a confiança do trabalho da Polícia Civil da Bahia.
Brilhante trabalho, né?
Uniu todo mundo, final de semana arregaçou as mangas para poder
resolver o problema.
Descobrir os caras.
Descobrir, muita audácia, né, seu repórter? Olha, a população de Banco Central tem sofrido muito com a questão da telefonia celular. Já foram enganados várias vezes. A informação que nós temos, né, o nosso amigo Marcos, que abre, que agora é o Marcos da Banana, que é o maior distribuidor de banana da região. O Marcos é um apaixonado por Banco Central. É, tem propriedade em Banco Central, é um camarada que conhece e gosta daquela localidade. E aí o Marcos Carpito, olha, o local já está pronto, né? Local para instalar a antena já foi liberado, mas até agora nada. É, cobra aí. A empresa, claro, se colocou à disposição para instalar essa antena e poder a comunidade lá de Banco Central ter acesso à telefonia de celular, seu repórter. Mas agora é só enrolação. Enrolação 1, 2, 3, 4, vários meses enrolando, enganando a população lá de Banco Central. E não é só o Banco Central que sofre com esse problema de antena, não, viu? E Nema também já tem um bom tempo aí que Nema tem sofrido muito. Um abraço aos amigos de Inema, acompanhando aí o Tropa de Elite, a metralhadora da informação. Você trouxe essa informação aí dos dois suspeitos, né? Da participação na morte.
Salvador, Estela Mares.
Morreram em confronto, foram trocar tiro com a polícia.
O cara do Graé, o cara que é do policiamento aéreo. Agora teve um assassinato aí de um jovem lá em Poço Central,
Poço Central, distrito de Aurelino
Leal.
Aurelino Leal.
É um rapaz que trabalhava
formação chegando aqui pra
trabalhava
gente.
Trabalhava com vidros e foi
um assassinato estranho na laje do banco,
laje
Aurelino
do banco,
Leal.
Melhor dizendo, né?
Um jovem trabalhador, noite de ontem, seu repórter. É complicado aí, viu? São 7h40.
Ninguém sabe quem matou.
Complicado, viu? 7h47, mais uma passada aqui no nosso WhatsApp. Dá moral pra quem dá moral pra gente.
Aqui o povo fala.
Bom dia, Marinho Santos e Robertinho Scarpita. Sábado e domingo, Mamoã, nós não tivemos policiamento. Reforça aí pra gente. A área do Mamoã, área da 70, né? Major Vasco. A turma tá aqui pedindo. Daniel, motorista do Hospital de Deus, um abraço para você, viu, Daniel? Obrigado pelo carinho da sintonia. Vamos aos áudios dessa rodada, seu repórter Marinho Santos. O povo fala no Tropa. Bom dia. Hoje é aniversário da esposa do nosso amigo Bode, lá de Ubaitaba, Sancelisa.
Bode.
É, Sancelisa do Centro de Estética Bode. Em Ubaitaba, aniversariante do dia de hoje.
Scarpe, a informação chegando que o trânsito ali na curva, ali no... Rua Rotary, aquela região ali.
Tá congestionada, né?
Não, diz que virou de cabeça para baixo.
Que loucura. Vamos lá, o povo fala do Tropa. Bom dia.
Bom dia, Mário Santos e Scarpita. Deus abençoe vocês.
Amém.
Eu tenho uma reclamação novamente do posto do Pontal. Nós somos o único posto aqui que não temos dentista. Todo aparelhagem está lá no posto. Vai terminar tudo enferrujando, estragando. Porque não tem dentista para ser colocado no posto do Pontal. Isso é um absurdo, é um descaso.
Quando
o Pontal está com dente ruim, parte lá para a Nossa Senhora da Vitória, parte para o Nelson Costa. Eles não atendem, só atendem os moradores. Então, uma divisão de posto. Quem mora lá é atendido lá, quem mora cá é atendido cá. E aqui nós temos a aparelhagem completa do dentista, né? Da sala do dentista, tudo completo, e não pode montar a sala porque não acha o dentista pro posto. Que absurdo é esse, gente?
Eliana
então
Sena.
Vocês aí falando para nos ajudar.
Eliana Sena, né? Na semana passada, a Eliana já vem cobrando isso há um bom tempo aqui do nosso programa, já encaminhamos para a secretária Sonilda Mello, né? Vai ter o chamamento agora de profissionais da saúde, viu, seu repórter? Oftalmologistas, odontólogos, fisioterapeutas. Então, a expectativa, viu, Helena Sena, é que nessa levada agora chegue aí um profissional, um odontólogo, para atender as demandas aí do posto do Pontal. Tá certo, Eliano? Um abraço, obrigado. Espaço aberto pro povo. Esse é o Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Bom dia, meu amigo Robertinho Escapeta.
Bom dia,
meu amigo Mário Santos. Ô, Mário Santos, Mário Escapeta. Algumas pessoas, algumas mães estão me perguntando qual é a previsão dessa creche aqui do Vilela entrar em ação, porque é uma necessidade muito grande que Vilela precisa de uma creche aqui, viu? Estão perguntando para mim. Beleza, pergunta a Robertinho, a Maria Santos, tudo, a previsão de abrir essa creche aqui no Vilela. Eu digo, vou perguntar a ele. Ele vai tomar informação da Secretaria de Educação e vai passar para vocês. Valeu? Bom dia, Robertinho Escapeta. Bom dia, Maria Santos. Beleza, do Vilela, meu irmão. Tô ligado aqui, viu?
Valeu,
passando aqui pertinho de você, ouvindo essa HBL FM. Valeu, Maria Santos. Valeu. Escapeta, meu irmão.
Valeu, Belisco.
Bom dia, Mário Santos, Robertinho Escapida. Ó. O trânsito foi invertido aqui na área militar aqui, perto do Malhado, aqui perto do, ao lado, na lateral do clube. Do clube aqui de
Clube Social de Ilhéus. Yacht
Clube aqui de Ilhéus. Ah. Inverteram aqui o trânsito. Tá mau engarrafamento.
Leonardo, rapaz.
Capito e Mário Santo. Muito bom dia pra vocês. É ali do Totão Vilela. Cadê, Mário Santo? Fez o remédio que eu mandei? Da casca da romã?
Você fez o remédio natural da casca da romã, seu repórter, ali,
foram muitos.
Quem perguntou também por você foi a Beth. Beth trabalha lá na Cabana Palmito, né? Beth Escapita, Marinho Santos já tá com a língua afiada, a garganta já ficou boa. Ela disse que passou uma receita para você também. Até que disse que ia trazer uma receita também boa para você, viu? Agora, sobre essa questão, viu, Belisco? A secretária de Educação, a Evani Cavalcante, parece que esbarrando na questão do imobiliário e da creche, para que a creche possa entrar em ação aí, viu? Mas nós vamos encaminhar essa reivindicação aí para a Evani Cavalcante, Secretaria de Educação de Ilhéus. E mais uma vez chamar atenção a turma nessas alterações do trânsito aí, mas a informação que tem é que agentes estão no local. Manda um abraço ao nosso querido Alan Nascimento, presidente do Sinditax. É hoje e amanhã, né, seu repórter?
É hoje e amanhã.
O evento que
hoje
acontece aí. Amanhã. É, hoje e amanhã. Olha, a UBS Esperança realiza uma ação especial para homenagear as mulheres. É isso, na sexta-feira aconteceu essa ação na UBS da Avenida Esperança. Promoveu uma ação especial em homenagem ao Dia Internacional da Mulher. O evento contou com café da manhã para os participantes, além de diversos serviços voltados ao bem-estar e à saúde feminina, fazendo parte aí, né, da programação. Nossa vice-prefeita Vanessa Gelim, encontrei com a Vanessa na audiência pública, seu repórter, pediu mil desculpas. Ela estava num evento oficial representando o Poder Executivo e aí se alongou a alguns, né, palestrantes e acabou não dando tempo da Vanessa chegar aqui. Mas nós vamos remarcar uma entrevista. A Vanessa está fazendo um papel brilhante na Secretaria de Políticas Públicas para as Mulheres. A gente vive uma esperança muito grande. Inclusive, a capitã Tamires já falou aqui, né, na sexta-feira. Está em fase final a questão da Maria da Ronda Maria da Penha. A gente precisa fortalecer a segurança. Ilhéus tem um índice grande de violência contra as mulheres. E o março é um mês dedicado às mulheres. Mandar um beijo à nossa querida Lu Cerqueira. Lu Cerqueira também vai pintar aqui no Tropa de Elite para falar, né, sobre as ações em defesa das mulheres. O Hospital Referência, né, 100% SUS Costa do Cacau, está voltando a fazer cirurgias cardíacas. Vou dar um abraço à turma que está aí ouvindo o nosso programa, é a turma da saúde, seu repórter. E está chegando o Paulo José chegando para poder trazer as suas informações. Olha, a prova para a certificação escolar de jovens na Bahia começa hoje, viu, gente? Começa hoje, a partir de hoje, jovens e adultos que não concluíram os estudos da idade adequada terão oportunidade de obter a certificação escolar por meio das provas da Comissão Permanente de Avaliação, o CPA. A iniciativa da Secretaria de Educação do Estado da Bahia garante a certificação dos ensinos fundamental, né, e médio de forma gratuita. Os exames serão aplicados em até dia 18, né, de dezembro, e os interessados devem agendar a prova do sistema CPA por meio do endereço cpadigital.educação.ba.gov.br. Os candidatos devem atender aos critérios de idade mínima: 15 anos para o ensino fundamental e 18 anos para o ensino médio. O primeiro passo para participar é realizar um pré-cadastro no site da CPA, tá certo? Da Comissão aí Permanente de Avaliação. É bom, viu? Tem que ter o certificado, gente, e até poder fazer uma graduação aí com tantas facilidades. Vamos lá, Paulo José, chegando para fechar o Tropa de Elite de hoje, a metralhadora da informação. Das 6 às 8, hein? Segunda e sexta. É, segunda a sexta-feira, aqui na Gabriela FM.
Boa tarde.
Boa tarde. É, boa tarde o quê, rapaz? É bom dia. Chegando, Paulo.
A região interligada no Tropa de Elite.
Meteu o pé na jaca no carnaval? Se liga nas dicas para recuperar da folia. Hidratação, alimentação saudável e exercícios são essenciais. Hidratação é a lei antes, durante e depois do carnaval. Pelo calor, pela dança ou pelo álcool, o corpo perde líquidos e pode se desidratar. Então, bora beber água, hidrate-se e alimente-se bem. Ah, e não esqueça de praticar exercícios físicos. Bom dia, bancada, uma ótima semana para todos. Vamos com o nosso giro de notícias. Um homem morreu após ser encontrado desacordado dentro de casa na Lagoa das Flores, em Vitória da Conquista, neste domingo. Lailton dos Santos Silva chegou a ser socorrido para o hospital de base, mas não resistiu e foi a óbito. As circunstâncias indicam que ele pode ter ingerido veneno. O corpo foi removido para o IML, Instituto Médico Legal de Conquista, por uma equipe do Departamento de Polícia Técnica. Ontem, domingo, a polícia militar lá na cidade de Maiquinique, que fica na região do médio sudoeste baiano, realizou uma série de blitz, e isso, claro, para inibir a criminalidade. A informação que chegou à nossa redação é que essa blitz, com caráter preventivo e educativo, abordou veículos irregulares que foram apreendidos durante a ação. Policiais da 8ª Companhia da Polícia Militar estiveram nos bairros Morumbi e centro de Maiquinique com o intuito de aumentar a sensação de segurança da população e educar os transeuntes sobre as normas de trânsito. Além disso, a Blitz, bem como outras ações preventivas, pretendem apreender armas, veículos regulares e prender, se for o caso, pessoas que estejam praticando crimes ou que estejam sendo procuradas pela justiça. A Polícia de Maiquinique segue com as blitz. A Polícia Militar de Potiraguá apreendeu uma moto adulterada e uma arma de fogo com dois homens que haviam tentado roubar uma motocicleta no mesmo dia em Potiraguá. Isso ocorreu e, no último sábado, a guarnição da 8ª Companhia, lá de Potiraguá, recebeu informações de que homens estavam armados e que um deles estava na estrada pedindo ajuda. Só que essa ajuda, na verdade, era uma forma de fazer com que alguém parasse e aí eles pudessem agir. Na abordagem, os policiais encontraram com um deles um revólver 38 e apreendeu uma moto com um chassi raspado que estava escondida próximo a eles. A informação é que eles estavam ali na região próxima à entrada do distrito de Palmares. Quando avistaram as polícias, eles tentaram empreender fuga. Na delegacia, foi constatado que os dois autores, ambos de 23 anos, sendo um de Pau Brasil e outro de Jussari, tem passagem pela polícia. Um deles tinha um mandato de prisão em aberto por homicídio. A dupla ficou à disposição da Polícia Civil em Tapetinga para adoção das medidas cabíveis. Outras notícias, acesse blogpaulojosé.com.br. Um abraço a vocês todos, uma ótima semana.
Valeu, Paulo José, um abraço pra você. Vem chegando Renatinho Bad Boy na Super Manhã da Gabi, aniversariante. Acho que foi Marcos Bezerra que pediu pra ter aquele peteleco, viu, seu repórter, no jogo no Bahia, viu? Isso é meu aniversário, aí tá-me o peteleco.
Aí foi no VAR, e o VAR, o juiz, ó, vermelho.
É peteleco biônico, é o peteleco biônico.
Já fui bem, esse cara teve que sair do jogo, rapaz.
Amanhã você volta cedinho.
Amanhã eu volto, sim. Eu
também
forte abraço
você,
a todos,
viu?
E até amanhã, estourado, se Deus assim os permitir.
Um oferecimento todo especial, pré-moldados Guanabara, pomada especialista, Banco Bom Sucesso, Nove Mistura, Planeta Doce, Jal Autopeças, Gustavo Vidro Elétrico, tem também a Contin Tintas e Remove, são os patrocinadores do Tropa. Daqui a pouquinho um podcast liberado lá no site da Gabi e também na sua plataforma aí, preferencial para você escutar o podcast. Valeu, Deus, valeu, Bahia, até amanhã, se Deus quiser.
Você curtiu Tropa de Elite. Tropa de Elite. A metralhadora da informação, com Marinho Santos e Robertinho Scarpita.